Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, uma ótima tarde a todos. Obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos. Tô rindo aqui porque o WhatsApp já tá bombando.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora e sua participação sempre importante através do nosso WhatsApp 988291029, mensagens escritas. E logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você fazer suas observações, suas colocações, suas reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto também chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho chega aí. Olha, gente, hoje o Coutinho vai fazer uma entrada só no primeiro bloco, tá? Porque a partir do segundo bloco a gente vai ter uma entrevista aí com o ACM Neto, que é o presidente nacional do Democratas. A gente vai utilizar esse segundo bloco todo, né? A gente tem que aproveitar para fazer algumas perguntas aí, até porque a agenda do homem é corrida, então hoje tá tudo ok para essa entrevista, então a gente vai utilizar esse bloco aí, o segundo bloco todinho, tá? Bem, são 12 horas e 5 minutos, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros, onde você faz suas compras para o seu papai, né? Em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Corre lá e vem aí uma novidade semana que vem, né, Supermoda? Se prepare. Bem, são 12 horas e 5 minutos, como eu falei. Vamos de manchetes, Marcos, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Salvador realiza novo mutirão para a segunda dose. É a vacinação aí contra a Covid-19 lá na capital baiana.
Jornal Meio Norte de Teresina. Desenvolvimento sustentável. Piauí avança por fazer bom uso da natureza.
Jornal O Imparcial São Luís, imunização contra a Covid-19. Capital já vacinou mais de 65% da população.
O estado do Maranhão, também de São Luís, adolescentes de 14 anos serão vacinados hoje.
Gazeta de Alagoas, Maceió, mais de 5 mil e meio, né? Mais de 5 mil e meio postos fechados. Alagoas encerra primeiro semestre com o pior saldo de empregos do país. Nossa, agora a Bahia também está beirando, viu? Está na casa dos 5 mil também postos de trabalho fechados, infelizmente, Marcos.
São quase 14 milhões e 800 mil brasileiros desempregados no país.
Verdade.
Diário do Nordeste do Ceará, variante Delta já circula no Ceará.
Tribunal do Norte de Natal, estado tem o melhor saldo de empregos em 17 anos, olha só.
O Globo do Rio, Rio terá festas em setembro e reabertura total em novembro.
Jornal Dia do Rio, Rio de Janeiro terá público nos estádios em setembro e liberação de máscaras em novembro.
E são previsões políticas, né? Porque a gente está vendo países aí, algumas cidades voltando a exigir uso de máscaras.
Pois é, a gente está divulgando a manchete aqui do jornal, né? Mas, acho que tem que ter coragem, porque eu não tenho. Vamos lá.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, prepare-se, vem frio aí.
Já chegou, meu amigo. No sul do país, cidades com, claro, temperaturas negativas, né?
Isso.
Ali no Rio Grande do Sul, Canela, Gramado, nevando, né? Até ontem estava nevando. Aqui no sul da Bahia, como eu vinha falando na semana, olha, tá ensolarado, Mas a partir de sexta, o frio chega com a chuva. Uhum. E tá aí, né? Hoje ainda a gente fala sobre isso.
Santa Catarina, onde eu tenho irmão, cunhado, sobrinhos por lá, 0 grau hoje, viu, de manhã.
É, meu sobrinho lá em Curitiba tem reclamado todos os dias no Paraná. Vamos lá, Marcos. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Bolsonaro fala em indícios de fraude em urnas. TSE rebate.
0 hora do Rio Grande do Sul. Emprego com carteira cresce pelo 6º mês consecutivo no estado.
Jornal Valor Econômico, de São Paulo. ICMS impulsiona superávit de estados e municípios.
E agora, São Paulo. Veja quem pode fazer a prova de vida do INSS até amanhã.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos falar dos boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Tem aqui o de Ilhéus que saiu ontem, dia 29. Aleluia, boletim atualizado, né, da Covid em Ilhéus. Tá lá no saúde.ilhéus no Instagram. Bem, informa que o município de Ilhéus registrou 19.953 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Deste total, são 19.317 curados. Ilhéus tem 87 casos ativos no momento, segundo o boletim da Covid. Infelizmente, 549 óbitos. Cadê? Dos 81 leitos de UTI Covid em Ilhéus, 43 ocupados. Aí você olha aqui no detalhe, no boletim. 18 desses 43 leitos de UTI ocupados, 25 pacientes são de outros municípios da Bahia e 18 pacientes são do município de Ilhéus. No boletim da Covid de Itabuna, saiu ontem também, que sai diariamente atualizado, informa que são 34.115 casos de Covid desde o início da pandemia, deste total 33.191 curados, 303, né? Casos ativos no município, 621 óbitos, infelizmente, lá em Itabuna. 31 pessoas em leitos de UTI, 18 leitos de UTI disponíveis, 18 pessoas em internamentos clínicos, 38 leitos clínicos disponíveis em Itabuna, tá? Tá aí os números em relação à Covid, Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades do sul da Bahia. 12 horas e 11 minutos, aqui passando por Ilhéus ainda, Marcos Bezerra. Vamos falar novamente sobre esse trecho duplicado da BA-001. Temos mais informações aqui em relação a acidentes, né? Ah. E chega para nós que são, teve, né, 14 acidentes em 18 dias, não é isso?
Verdade. No intervalo de 20 de junho a 8 de julho, 14 acidentes foram registrados no trecho duplicado da BA-001 em Ilhéus, que vai ali da Avenida Soares Lopes até o condomínio Séplos. O número acendeu o sinal de alerta das autoridades e passou a preocupar também a Câmara de Vereadores. Novas fiscalizações foram feitas na rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual chegou a registrar uma multa a cada 2 minutos no trecho. A fiscalização funciona, reconhece Paula Stein, professora da área de engenharia da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. A convite do vereador Tandique Rezende, ela participou da sessão na Câmara na última quarta-feira, dia 28, e avaliou as alternativas para aumentar a segurança na BA-001. E realmente a gente passa ali e vê muita gente, não está nem aí para as placas, né, que limitam a velocidade.
Verdade. E aí, situação representa falta de políticas de segurança viária, né? A professora da UFSB, especialista em mobilidade urbana, a Peula Paula, diz. E se o número de acidentes já preocupa, conforme a Peula Paula, é necessário ressaltar que a quantidade de incidentes é ainda maior. Com menor gravidade, esses casos geralmente não têm registro de ocorrência. Para a especialista, a realidade atual é resultado da ausência de planejamento. Essa situação representa uma falta de políticas de segurança viária que não foram colocadas em práticas no trecho da rodovia, afirma Peula Paula. E de todos os usuários da via, na avaliação da Peula, pela Paula, o pedestre foi o mais prejudicado. Como se não bastasse, segundo a professora, há registro de corridas clandestinas na madrugada com famigerados, os famosos rachas, né?
É verdade.
Marcos, se durante o dia ou cedo né, no período da noite, um horário considerado cedo, a gente vê motoristas em alta velocidade, imagina a madrugada, né?
É verdade, Cátia.
Inclusive, na madrugada, eu vi que tinha acabado de... Quando eu cheguei, fui passar, porque eu estava levando uma pessoa com o PA da Zona Sul, e eu vi que tinha acabado de acontecer, né, um acidente. Por quê? Porque deu para perceber que foi velocidade, né? Uhum. As pessoas dali já estavam comentando. Então, assim, vou repetir o que ela disse, né? Situação representa falta de políticas de segurança viária. Então, está mais do que claro que Ilhéus falta planejamento, não só nisso, mas em muitas, né, áreas, infelizmente. Né?
Nós que fazemos esse trecho diariamente, a gente vê, a gente vai pela direita, né, procurando manter a velocidade ali no que indica.
Verdade.
A pista 40, e as pessoas vêm na maior pressa, querendo ultrapassar pela direita também, ao invés de ir para a esquerda.
E acha ruim com a gente que anda dentro da velocidade, né, Marcos? A gente sempre conversa isso, né?
Tanto que a Polícia Rodoviária aplicou várias multas, né?
E tá se fazendo presente bastante ali.
Isso aí.
E eu sou a favor que a Polícia Rodoviária esteja por ali mesmo e que logo, logo sejam instalados radares também.
Você que está correndo demais aí nesse trecho, aguarde, as multas estão chegando.
Vá, com certeza, ela vai bater na porta de casa. 12 horas e 14 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, vai fazer só uma entrada hoje aqui, cedendo espaço aí no segundo bloco para a entrevista. Desde já, obrigada pela compreensão. Coutinho, boa tarde para você, feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Olá, Cátia, muito boa tarde para você também. Uma excelente sexta-feira para você também, Marcos Bezerra. Excelente sexta.
Para você também, Coutinho, aquele grande abraço. Sei que você sempre anda conforme ali o regulamento nesse trecho, né?
Com certeza.
Agora, naquele trecho ali, Marcos e Cátia, eu nivelei 40 por hora do início até o final. Porque
melhor.
Tem 40, 50 e 60 quilômetros por hora. E você está certa, Cátia. Eu vou pela direita com 40 e as pessoas reclamando ainda devido a estar devagar. Meio devagar, respeitando o limite de velocidade. Eu até prefiro, às vezes, passar naquela via marginal, aquela via lateral, paralela, ali em frente à ABB, no Mercado da Fábrica, no Costa Azul, para nem andar lá na pista, sabia? Porque tem tanto maluco que passa ali todo jeito, eu vou lá por baixo. Tenho até medo.
E aí, às vezes, indo pela pista de baixo, como você falou, tem os apressados, que querem imprimir a mesma velocidade ali embaixo, né?
Pior ainda, Márcio, que ali é uma via estreita de mão única.
Isso.
E é mais preocupante ainda, porque atravessa muita gente também ali para beber e para o lado da praia. Mas é isso mesmo, né? Conscientização. E um pouquinho também de organização em relação ao restante da cidade, Cátia e Marcos. Não vou me prolongar muito, é vida do nosso tempo. Mas em relação, ainda permanece em Ilhéus, os problemas de todos os semáforos estão praticamente desligados ou piscando de forma alternada, tanto na Avenida Itabuna, Parque Infantil, Avenida ACM, aqui no Largo do Tamarineiro, os semáforos continuam quebrados e a prefeitura não se manifesta. Risco iminente de acidentes.
Verdade, Coutinho Neto. Jogue duro agora no setor policial.
Só se for agora. Um abraço também a você que já está acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia. Nossa viatura hoje, em homenagem especial, infelizmente, um ano do falecimento do nosso querido companheiro inesquecível e inigualável Nel Bastos, um ano hoje que nos deixou, e você, Nel, está comigo na nossa viatura da 102,9, pelo menos em nosso coração, a partir de agora. Um homem identificado como Abílio César Pacheco, em Itabuna, ele foi esfaqueado por um indivíduo com uma faca tipo peixeira. O atentado ocorreu em um bar na zona sul da cidade de Itabuna, no bairro Conceição. A vítima deu entrada no hospital de base e seu estado de saúde não foi informado, nem também a motivação. Em nossa região, no município de Maraú, uma operação conjunta entre as polícias civil e militar resultou na prisão de um homem suspeito de praticar tráfico de drogas num povoado de Itaipu de Dentro. O acusado, com iniciais de VCCR, 25 anos de idade, foi preso por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, além da apreensão de dois menores de idade. O suspeito, ele foi preso após tentar fugir. Ao perceber a chegada da polícia, com ele foi apreendido um revólver calibre 38, papelão de cocaína, maconha, comprimido de êxtase e 6 munições intactas. De acordo com a delegada da Polícia Civil, doutora Andréia Oliveira, o acusado já foi condenado 2 vezes por tráfico de drogas na comarca de Itabuna. Um homem de 31 anos de idade, ele foi preso por suspeita de receptação. na manhã de ontem, quinta-feira, no município de Ubaitaba. O caso aconteceu durante a diligência da segunda fase da Operação Terra Firme, deflagrada pela 20ª Corpim, lá de Itapetinga, para apurar roubo de caminhões que transportam gado para frigoríficos. De acordo com a Polícia Civil, e o coordenador da Corpim de Itapetinga, o delegado Roberto Júnior, explicou que as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão no estabelecimento do imóvel do suspeito na cidade de Ubaitaba. No local ainda foram apreendidas 28 munições, além do carro que foi reconhecido pelas vítimas como sendo o veículo utilizado nos assaltos. A polícia informou que o homem foi preso em flagrante por porte ilegal de munições. Ainda, segundo a polícia, a ação responsável por desarticular uma quadrilha envolvida com roubos de carga de gado em toda esta região. Nesta segunda etapa, equipes policiais das coordenadorias de Ilhéus e Jequié colaboraram com a operação. De acordo ainda com Roberto Júnior, delegado, as ações continuam para que outros envolvidos sejam localizados pela polícia. No município de Gandu, na manhã de ontem, quinta-feira, foi deflagrada a Operação Alvorada, onde, após intervenção policial, os indivíduos José Carlos Oliveira Ramos e Ian Vinícius dos Santos Neves foram a óbito após reagirem à ação dos militares. Inclusive, já havia um mandado de prisão decretado em desfavor de José Carlos. As guarnições da CIP Cacaueira e Romesp Sul foram acionadas para cumprir o mandado de prisão expedido pela Vara Crime de Gandu. Na operação, o Carlinhos, o José Carlos, atirou contra os policiais que revidaram a injusta agressão e conseguiram atingir o resistente. Ian estava com Carlinhos, também atirou contra as guarnições. Foi prestado socorro imediato, mas os agressores não sobreviveram. Olha, dentro dos materiais apreendidos com essa dupla em Gandu, estava também uma submetralhadora. Um assunto que continua repercutindo em toda a nossa grande Bahia. Fato acontecido na manhã de hoje no sudoeste baiano. Mais um cigano acusado de participar do assassinato dos policiais conquistenses mais de 15 dias no distrito de José Gonçalves, em Vitória da Conquista, morreu durante a operação policial. A confirmação foi dada na manhã de hoje, sexta-feira. A ocorrência ainda estava em curso. Ainda de acordo com as notícias obtidas, aconteceu o confronto entre policiais e o acusado cigano na zona rural de Anajé. O nome do acusado é Lindomar da Silva, é o oitavo cigano morto em confronto com a polícia, acusado de ter envolvimento na morte dos dois policiais no distrito de José Gonçalves, há 15 dias, na cidade de Itabuna. Marcos Cátia, boa entrevista para vocês. Com certeza vamos ganhar muito a partir de agora, aqui no Jornal do Meio Dia. Deixo um abraço a todos. Voltaremos na segunda-feira com novas notícias de polícia. JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Aproveite a oportunidade para almoçar ouvindo a gente.
Grande abraço, Coutinho.
Abraço, bom fim de semana, Coutinho. Até segunda-feira. Vamos aproveitar que são 12 horas e 21 minutos, entrar aqui no noticiário estadual para falar um pouquinho já sobre essa mudança, né, gente, de tempo. Então, Salvador e municípios do litoral baiano amanheceram hoje, né, sexta-feira, com ventos fortes de até 60 km por hora, segundo informações da Capitania dos Portos, né? E de acordo com o órgão, toda a faixa litorânea é atingida por uma frente fria que pode provocar ventania até domingo, dia 1º de agosto. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Salvador amanheceu com muitas nuvens, e possibilidades de chuvas isoladas, especialmente à noite. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 25. Hoje, para o final de semana, o INMET prevê tempo encoberto durante todo sábado, dia 31, em Salvador, com temperatura oscilando também entre os 23 graus e 25. No domingo, a temperatura deve variar na mesma faixa, porém a previsão é que a cidade tenha muitas nuvens com chuva e ventos moderados. Em relação a Ilhéus, eu já aproveito aqui e falo para vocês, nesse momento Ilhéus nublado, faz 22 graus, tá? E a mínima é de 19. A probabilidade de chuva é de 30% uma hora da tarde. E hoje amanheceu bastante chuvoso, né, Marcos? Uhum. A previsão do tempo para amanhã, no sábado, em Ilhéus, é mínima de 18, máxima de 24. tá? No domingo também, mínima de 18 e máxima de 24, com 40% de probabilidade de chover em Ilhéus, a princesinha do sul, tá bom? Vamos aproveitar que nós temos tempo antes do intervalo comercial e liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp e pelo telefone nesse primeiro bloco, tá? Porque no segundo bloco a gente vai ter entrevista. Vamos lá, Marcos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, dá tempo de falar conosco antes do intervalo comercial 3675-2000 ou enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. O Marcos já vai divulgar algumas mensagens para nós.
É isso aí, né? Mandar um abraço para quem está acompanhando pela nossa fanpage aqui, o Jornal do Meio Dia. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem...
Um abraço para o pessoal da fanpage, do Facebook, acompanha a gente pelas câmeras, isso, né? Um abração para vocês, também pelo YouTube, viu?
É. O Hamilton Santos está ligado, Girlan Nascimento, boa tarde, Kátia Marcos, estou ligadinho no Jornal do Meio Dia. Roberto Costa também, boa tarde, comunidade de Castelo Novo, que a resposta sobre o ônibus à tarde, até agora nada, o pessoal está na bronca lá.
Pois é, né? O povo na bronca com essa situação ainda, falta de ônibus coletivo no município de Ilhéus, isso é um absurdo, né, gente? Uhum. Castelo Novo, o pessoal essa semana fez manifestação, né? E a prefeitura, como sempre, fala que vai resolver e não resolve, além das demais manifestações que nós já tivemos, né? E nada de resolver, nada de mudar esse imbróglio em relação ao transporte público em Ilhéus.
Outra questão também, o ouvinte está reivindicando pelo WhatsApp, boa tarde, Kátia Marcos, sobre as fraldas ainda sem respostas, muitos idosos acamados, necessitando, né, do uso das fraldas. Prefeito, cadê você?
Também não é de agora, aqui, né, que o pessoal reclama aí em relação a essa falta de fraldas, né, na farmácia lá da prefeitura. Complicado.
É.
Mais alguma coisa para divulgar?
Boa tarde. Na verdade, ali na rodovia BA-001, o que faltou foram as passarelas, do Gilmar Fernandes fazendo observação.
Tá aí a opinião do ouvinte, né, que acha que tem que ter passarela ali. Passarela ajuda mesmo, né? Agora, não só o motorista tem que ter atenção, mas o pedestre também. Tem pedestre que não quer atravessar na faixa, né? Quer atravessar fora e não pode, tem que ser na faixa.
Motociclistas fazendo aquele retorno
as roubadinhas, né?
Também.
Na faixa do pedestre, atravessando uma pista de um lado para outro. Aquilo ali é uma coisa absurda, eu vejo todos os dias, né?
A economia burra de gasolina, hein?
Exatamente.
Juscelino do Retiro, né? Diz muita chuva por aqui. Tá ouvindo o Jornal do Meio Dia.
Um abraço, Juscelino.
É isso aí.
Pronto, 12 horas e 26 minutos. Vamos aproveitar aqui, então, que nós temos tempo ainda. Antes do intervalo comercial. Vamos de informação, Marcos. Termina nessa sexta-feira as inscrições do FIES.
É isso aí. Termina hoje, dia 30... Às 23h59, o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES do segundo semestre deste ano no site do programa. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação. O resultado será divulgado no dia 3 de agosto. Pré-requisito para fazer inscrição, o interessado deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir da edição de 2010, e ter média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos. O candidato não pode ter zerado a redação e deve ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Com relação às vagas, os candidatos podem escolher até 3 opções de curso, instituição, turno, por ordem de preferência. Em 2021, o FIES teve a oferta total de 93 mil vagas. Nesta edição do segundo semestre, estão disponíveis 69 mil vagas distribuídas em 23.320 cursos de 1.324 instituições privadas de ensino superior. A consulta pode ser feita na página do FIES.
Então, você que tem, né, necessita aí do FIES, não perca esta oportunidade. Até hoje, às 11h59 da noite. Bem, vou deixar um recadinho aqui para os nossos ouvintes, porque o Dia dos Pais está se aproximando, né? E vai ter aquele presentão por Dia dos Pais aí, nós já providenciando nossos brindes para os nossos ouvintes, papais e parceiros do programa. Claro, com a Estampa e Brindes personalizados, onde você encontra aquele presente especial, lembranças para festas e brindes para a sua empresa. Isso mesmo, a Estampa e Brindes personaliza canecas, diversas camisas, máscaras, acessórios, necessaire, por exemplo, mochilas, bonés, chinelos, azulejos, estojos, relógio de parede, canetas e canecas, placas informativas, vários tipos, até o mousepad, sabe? Você usa o mouse? Pois é. Então, você que tem sua empresa, quer personalizar seus produtos, pode falar com o pessoal da Estampa e Brindes, que atende Ilhéus, Itabuna e região, 73991124901. 73991124901. Esse é o contato da Estampa e Brinde personalizados, ou vá lá no Instagram, @estampe.brindes. 12 horas e 29 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial para aproveitar e ganhar tempo para a nossa entrevista do dia. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, estamos aguardando aí o nosso entrevistado entrar na linha, tá? Para a gente iniciar aqui a nossa entrevista. O nosso entrevistado é o ACM Neto, que é o presidente nacional do Democratas. Oi. Estou aguardando, ele vai ligar aí para você agora. Tá tudo ok. Bem, vou adiantando aqui, o ACM Neto tem 42 anos, é casado e pai de duas filhas, formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, foi deputado federal em 3 mandatos e em 2012 foi eleito pela primeira vez prefeito de Salvador, sendo reeleito para o mesmo cargo em 2016. Hoje, o ACM Neto é presidente nacional aí do Democratas, né? Atualmente no cenário político, ele é mais conhecido como o presidente nacional do Democratas. Então, estamos aguardando o ACM Neto entrar na linha, né, para a gente iniciar essa entrevista, tá? 12 horas e 37 minutos, enquanto isso, o Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi. O que tem aí de mensagem de ouvinte?
A Eunice, de Aritaguá, manda aquele boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar, mas já identifiquei.
Okay.
Bem, não tem a ver, tem tudo a ver ela colocar o nome, porque está reivindicando ali a questão das fraldas, né? Que até agora, né, muita gente, né, precisa da fralda geriátrica e nada na prefeitura, né?
Não, e não é só para os idosos, né? Tem os adolescentes especiais que necessitam dessas fraldas. Há meses as pessoas vêm fazendo essa reivindicação, né? Ninguém se pronuncia da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, se tem previsão de chegada dessas fraldas, né? É isso que mais me impressiona, nem se pronunciam, meu Deus do céu. Mais alguma coisa para divulgar aí dos nossos ouvintes, aproveitando essa oportunidade?
No mais, só divulgar a promoção, né? Que tem muita gente participando. Kátia.
O povo já sabe, né? Que hoje tem, no final do programa, o sorteio do Vale Compras do valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. No finalzinho do programa, já tem uma galera ali colocando o nome completo. Aí, no finalzinho, a gente sorteia, tá? Vai ser depois da entrevista do ACM Neto. A Cauana, ele tá informando aqui que tá ligando aí, tá? Para poder entrar na linha. Ok. Eu tô vendo aqui. Vai agilizando aí, Marcos, que eu tô alinhando as coisas aqui.
Então, tem mais participações aqui. Mas tem pessoal realmente ligado nessa promoção da Supermoda. Muita gente participando. E você, claro, coloca seu nome completo e aí... Se você não ganhou ainda nessa promoção, claro, só aquelas pessoas que não ganharam ainda que estão concorrendo. A gente dá aquela conferida aqui quando a gente vai fazer o sorteio das pessoas.
Pronto. Lembre-se de deixar o nome completo, tá? Porque quem ganhar aí, quando a gente sorteia, a pessoa tem que estar com o nome completo, aí a gente passa esse nome lá para a Supermoda e aí, obviamente, se apresenta o seu RG, tá ok? Combinado assim? E claro, você que não ganhou ainda, né, esse sorteio, você pode toda semana colocar o seu nome. E eu recebo muitas mensagens no direct do Instagram, as pessoas: Kátia, quando é que eu vou ganhar? Eu não posso estar escolhendo os nomes, né? A gente faz o sorteio, né? Se você tiver a sorte, você vai ganhar. Tá bom assim? Recebo mensagens no direct do Instagram, recados que chegam aí através de alguns amigos, né? Então é isso, gente. A gente deseja sempre boa sorte aí para quem tá tentando ganhar esse sorteio aí.
E a gente chama atenção também, que a Marinha chama atenção das pessoas, que o litoral baiano, com essa frente fria, deve receber ventos de até 60 km por hora. Então, preparem-se e tome cuidado, hein?
Exatamente, né? Cuidado vocês que realizam atividades no mar, né? Com essa mudança aí de tempo, toda atenção é importante, de preferência evitar, né?
É entre hoje, sexta-feira, até o domingo, dia 1º aí, então, a partir de Caravelas, no extremo sul, até Salvador, pode ter ventos com essa intensidade aí.
Ou seja, passando por Ilhéus, né? Isso. Que Itacaré, todo o sul subindo, passa aqui por todo o sul da Bahia até chegar lá em Salvador. São 12 horas e 40 minutinhos. O Marcos comentou aquela hora nas manchetes dos jornais, né, Marcos, falando sobre o desemprego que fica. São mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, a informação que saiu agora, desemprego fica estável em 14,6% e atinge pouco mais, né? São 14 milhões e 800 mil pessoas no nosso país. A gente sabe que a pandemia, né, provocou isso aí, muitas empresas fechadas, muitas pessoas perdendo aí os seus empregos, né?
Está estável, mas está uma taxa alta, né? Muito
claro,
alta de desemprego.
Muito alta, também acho. Seria bom se fosse diferente,
sim,
né?
Sim.
Já na comparação com o mesmo período de 2020, houve avanço de 1,7% percentual. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,
PNAD,
né? Que é o PNAD, divulgada pelo IBGE hoje. Então, a população desocupada chegou, como eu disse, a 14 milhões e 800 mil pessoas e se manteve estável ante o trimestre determinado em fevereiro de 2021. No entanto, subiu, né? 16,4%, mais 2,1 milhões de pessoas, frente ao mesmo trimestre móvel de 2020, que é 12,7 milhões de pessoas, tá? Então, muita gente foi para a informalidade,
isso,
né, Marcos Bezerra? Muita gente se virando aí. Teve gente que, tem gente, claro, que até hoje sobrevive do auxílio emergencial. Agora, teve gente que aproveitou a oportunidade, começou a receber o auxílio emergencial de R$600, investiu e mudou a vida, né? O que é muito importante. Bem, são 12 horas e 42 minutos. O nosso entrevistado já está na linha, é o Assemi Neto, presidente nacional do Democratas. Boa tarde, Assemi Neto. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Gabriela FM. É com grande alegria que eu participo desse bate-papo, falando com Ilhéus e com toda a região.
Boa tarde, Assemi Neto.
Bem, Assemi, vou te chamar de Neto, né?
Por
todo
favor.
Mundo conhece mais. Neto, antes da questão política, vamos falar um pouquinho dessa sua relação afetiva com a região, com o sul da Bahia, inclusive a sua avó, a dona Arlete Magalhães, ela nasceu em Itabuna. Fala um pouquinho dessa sua relação com o sul da Bahia, por gentileza.
Olha, de fato é uma relação da vida inteira. Seja porque eu tenho a alegria, a felicidade de ser neto de uma filha de Itabuna. Minha avó nasceu em Itabuna, a família dela viveu em Itabuna por muitos anos, ela cresceu em Itabuna, tivemos, inclusive, a família teve uma propriedade de cacau também na cidade de Itabuna, e eu, por parte de minha mãe, com muitos familiares em Ilhéus, passava parte das minhas férias, quando guri, né, bem garoto, em Ilhéus, adorava passar as minhas férias em Ilhéus. Então, começou por aí, começou ainda como criança. Tenho recordações assim, muito vivas no meu coração desse meu período em toda a região. Depois, quando comecei a fazer política, tive a oportunidade, como deputado federal, de ser votado em diversas cidades da região, sobretudo com votações expressivas em Ilhéus e Itabuna. Durante 10 anos no Congresso Nacional, pude representar a região no Congresso, né, como deputado federal, nos meus 3 mandatos, e mesmo depois, como prefeito de Salvador, apesar de estar cuidando das coisas da capital, eu tive também o prazer de acompanhar o dia a dia das cidades, de acompanhar as principais conquistas do seu povo, né, de acompanhar as dificuldades, os problemas. Então, eu posso dizer que durante toda a minha vida, né, seja antes da política ou depois que eu entrei na política, eu tive a chance de perto acompanhar a vida de Itabuna, de Ilhéus, de toda a região, construir muitas amizades que eu levo no meu coração, relações que são muito fortes e importantes para mim. E, acima de tudo, né, compreender a força desse povo, compreender os sonhos, as aspirações, os desejos, e mais do que isso, né, eu diria que o quanto a região pode contribuir para o estado da Bahia.
Exatamente. O Neto, por falar em Ilhéus, né, antes até de te perguntar aqui sobre algumas questões em Ilhéus, eu quero aproveitar para destacar aqui para quem está nos ouvindo que a pesquisa Ibope em 2020 mediu a aprovação dos prefeitos nas capitais brasileiras. E você chegou a 85% da aprovação pela população de Salvador. Então, como você foi considerado e demonstrou ser um bom gestor público, como você vê essa problemática, esse imbróglio que está acontecendo em Ilhéus hoje em relação aos ônibus coletivos? Por quê? A comissão do transporte público da Câmara de Vereadores já tentou resolver isso junto com o especialista de mobilidade urbana, e hoje a população de Ilhéus vive aí essa dificuldade em relação ao transporte público, porque desde a pandemia, o ano passado, né, reduziu a frota e até hoje não voltou ao normal. Então, principalmente, quem mora nos distritos, eu não sei se você sabe, Ilhéus tem muitos distritos, né? Essa população está com essa dificuldade. Para você ter ideia, tem dia que eles têm que pagar um frete de R$200 para vir ao centro da cidade e vice-versa. Então, como prefeito, né, como isso pode ser resolvido em Ilhéus, já que até a Câmara de Vereadores já disse que só o prefeito da cidade pode resolver?
Vamos lá, eu vivi esse problema de perto em Salvador no ano passado, em função da pandemia. A gente teve que enfrentar uma crise enorme no setor de transportes, que foi afetado, sem dúvida alguma, pela pandemia. Houve uma queda no número de passageiros. Quando as atividades econômicas foram fechadas, essa queda foi ainda maior. Então, o que é que a gente fez aqui? Chamou a responsabilidade, encarou o problema e procurou produzir uma solução. Eu não fiquei parado. Uhum. Eu não fiquei parado. Uhum. E aí não tem jeito, não tem quem substitua o papel do prefeito. Só o prefeito pode fazer. Não tem governo do estado, não tem governo federal. Eu até cheguei no Congresso Nacional a tentar viabilizar um apoio financeiro de recursos para os municípios, reforçando o que os municípios já colocam no transporte público, mas isso não avançou. Então, aqui em Salvador, para o transporte público não parar, a prefeitura aportou um volume importante de recursos. Nós chamamos os prestadores de serviço para desenhar um plano de enfrentamento à pandemia e às consequências dela no transporte público. Chegamos ao ponto, inclusive, de ter que fazer a intervenção em uma das bacias. Então, uma das bacias em Salvador, as empresas estavam quebrando para não deixar a população sem serviço. A prefeitura assumiu. Nós assumimos o serviço do transporte público e até hoje, com a gestão do prefeito Bruno Reis, a prefeitura está, ela diretamente, executando o serviço de transporte para o ônibus continuar rodando e transportando as pessoas. Uhum. A gente sabe, por exemplo, que Ilhéus é uma cidade que depende fundamentalmente do transporte por ônibus. Salvador, você ainda tem hoje o metrô, você ainda tem hoje outras alternativas. Em Ilhéus, não. É fundamentalmente um ônibus. E aí não tem jeito, isso depende da prefeitura. E a prefeitura não pode procurar culpados, não pode procurar desculpas, ela tem que levar a solução para a população. Passa pelo trabalho do prefeito, passa pela liderança do gestor municipal, passa pela necessidade de ter uma gestão organizada, né, com recursos, porque não tem jeito. Num momento como esse, a prefeitura tem que colocar recursos para o sistema não parar. Então, me parece que esse é o único caminho possível. O que não pode haver, quem não pode pagar o preço dessa conta é o usuário. O cidadão não pode ficar sem transporte. Da mesma forma, não pode ser repassado para tarifa, porque as pessoas já pagam uma tarifa de transporte alta. Portanto, quem tem que resolver o problema é a prefeitura. Eu não vou deixar de dizer, esse é um problema do Brasil todo. Muitas cidades de todo o país estão enfrentando esse problema, e onde as soluções estão acontecendo sem penalizar a população é exatamente nos lugares onde a prefeitura está fazendo sua parte.
Infelizmente, presidente do DEM, ACM Neto, a gente não vê a prefeitura de Ilhéus se pronunciar sobre esse assunto de forma que a população realmente, né, veja uma resposta satisfatória, enquanto isso em plena pandemia, com menos da metade dos ônibus até, as pessoas, principalmente dos distritos, vêm sofrendo.
Olha, Marcos, me permita, se a Prefeitura de Salvador não tivesse entrado, pelo menos um terço do sistema tinha parado inteiramente, porque uma das bacias chegou a quebrar. A Prefeitura teve que assumir o serviço. Uhum. Hoje, a execução é a execução direta. A Prefeitura que paga rodoviário, a Prefeitura compra óleo diesel, a prefeitura compra peças para repor nos ônibus e garantir a manutenção desses ônibus. E aí não tem jeito, porque quando o transporte é municipal, quem tem que resolver o problema é a prefeitura, é o município. Então, não adianta tirar o braço da seringa, ao contrário, é preciso ter responsabilidade, compromisso e consciência de que o transporte público é vital. As pessoas pobres dependem do transporte público, né? E eu tenho certeza, aqui em Salvador, por exemplo, o volume de pessoas que são transportadas todos os dias é uma coisa incrível, assim como Ilhéus e toda grande cidade. São cidades onde a pessoa, para sair de casa e ir para o trabalho, normalmente depende do ônibus. Para voltar do trabalho para casa, depende do ônibus.
Verdade.
E esse é um papel intransferível. A responsabilidade principal é do município e, portanto, é dever da prefeitura fazer.
Verdade.
ACM Neto, a sua gestão em Salvador também teve como uma das marcas mais fortes, né, foi estimular o turismo. A cidade, que era lembrada apenas pelo carnaval, né, ganhou outros eventos que atraíram turistas, como o Festival da Virada, no Réveillon, a programação do aniversário, equipamentos culturais, como a Casa Jorge Amado. Então, pena que veio, né, essa pandemia e retardou um pouco tudo isso. Mas como a Bahia, e em especial Ilhéus, pode ser beneficiada com um calendário como esse?
A vocação turística da Bahia nos impõe reconhecer que essa é a principal ou uma das principais indústrias do nosso estado. A possibilidade de ativação econômica, de geração de emprego, de oferecimento de renda para a população através do turismo é estratégica para o futuro da Bahia. Eu tenho dito, e quero aproveitar a oportunidade aqui para reforçar isso, o que a Bahia precisa para o futuro é um plano de desenvolvimento econômico que olhe cada região do estado. Nós vivemos num estado muito grande. Cada região tem a sua peculiaridade, tem o seu potencial, tem a sua vocação. A Bahia não pode ser vista de maneira uniforme. O que é bom para o litoral, nem sempre é bom para o sertão, nem sempre é bom para a Chapada, ou para o oeste, ou para o extremo sul. Cada região tem a sua característica. E no caso do turismo, a gente sabe que algumas regiões da Bahia, elas podem ter no turismo a sua grande mola de desenvolvimento econômico, de geração de emprego. É o caso de Ilhéus, é o caso do litoral sul do nosso estado, né? Como também foi o caso aqui de Salvador, e foi exatamente por esse motivo que nós investimos muito no turismo aqui, assegurando um reposicionamento da cidade. O que é que a gente precisa fazer? Transformar a Bahia num dos destinos mais procurados do Brasil e, quem sabe, do mundo. Nós temos que ter uma visão ambiciosa, e isso me move a acreditar que a Bahia pode muito mais. Para o turismo avançar, uma série de ações precisam ser feitas, de infraestrutura, de qualificação de mão de obra, investimento na qualificação da nossa mão de obra, preparar o trabalhador para ele ter habilidades e, portanto, poder se inserir nessa cadeia produtiva dos serviços de turismo. Precisamos trabalhar no desenvolvimento dos nossos destinos, e aí o trabalho de promoção é fundamental. Veja, uma promoção nacional e internacional. Hoje, quando a gente pergunta qual é a ação estruturante que o governo do Estado, em 15 anos, realizou, 4 gestões do PT realizou pelo turismo efetivamente. Não existe. Então, eu estou colocando isso por um motivo, porque é preciso ter planejamento, é preciso ter visão de futuro. Não adianta você ter um estado com um potencial enorme, com belas praias, com um potencial de desenvolvimento do ecoturismo, por exemplo, que depois da pandemia ganhou muito espaço, um estado criativo, né, um estado com uma música forte, com uma culinária forte, se você não tiver um plano estratégico que agregue tudo isso, que trabalhe cada um desses elementos e que possa projetar o futuro entendendo que com investimento é possível gerar muitos empregos. No caso de Ilhéus e da região toda, eu diria do litoral sul, né, veja como nós temos, né, se a gente pegar aí esse eixo, vamos voltar um pouco lá para a região de Maraú, né, de Barra Grande, descendo todo o litoral, passando por Itacaré, e aí Ilhéus como essa grande cidade da região, depois descendo todo o litoral sul, chegando a outro ponto, outra grande cidade, que é Porto Seguro. O que há de se explorar é muita coisa, né? Agora, precisa ter infraestrutura. A gente sabe, por exemplo, que o aeroporto de Ilhéus é um problema que tem que ser enfrentado. E há muito tempo se fala, Ilhéus precisa de um novo aeroporto, de um aeroporto moderno, de um aeroporto que possa conectar a cidade com o Brasil e com o mundo. E é verdade, né? Há quanto tempo não se investe em promoção turística dessa região? Há muito tempo. Então, eu pretendo desenvolver um plano econômico para a Bahia, eu pretendo desenvolver uma estratégia que vai estar baseada exatamente em mudar o posicionamento econômico. A Bahia precisa ser líder do Brasil, a Bahia precisa ser líder da região Nordeste do Brasil, o que vai nos permitir reduzir as desigualdades sociais, combater a pobreza e dar oportunidade para as pessoas que hoje sofrem porque não têm emprego, porque não têm trabalho, é um plano econômico. E esse plano econômico passa fundamentalmente também por você olhar a questão do turismo, e é claro, é impossível falar de turismo sem falar da região, de todo o litoral sul da Bahia e de toda a região de Ilhéus.
A Semi Neto, sabendo aí desses seus planos e também das suas viagens a várias cidades pelo estado, então você está decidido a ser candidato ao governo do estado da Bahia, e sabendo já da resposta, que programas que você executou enquanto prefeito de Salvador que poderiam ser ampliados para uma gestão estadual?
Olha, Marcos, é claro que primeiro, eu sou uma pessoa que respeita o tempo das coisas. A gente está vivendo desde o ano passado, desde março de 2020, esse drama da pandemia. Infelizmente, ainda não superado inteiramente. As coisas estão avançando, os dados estão melhorando, as pessoas estão se vacinando. Eu tenho confiança e esperança que o ano que vem vai ser um ano muito melhor do que foi 2021 e do que foi 2020. Mas ainda temos aí uma pandemia que aflige muitas pessoas, que mata, infelizmente, continua matando muita gente, né? Continua trazendo efeitos econômicos e sociais muito sérios, sobretudo efeito de desemprego, efeito de queda de renda das pessoas. Pois bem, eu falo tudo isso porque, às vezes, é até injusto você falar de política ou colocar as questões políticas na frente da vida das pessoas. Não pode. A prioridade é a vida das pessoas. E eu nunca tive nenhuma dúvida de que agora todo esforço, toda energia tem que estar voltada para isso, né? Para que a gente possa ajudar o cidadão a superar esse momento tão difícil, tão grave dessa pandemia que nos atinge desde o ano passado. Mas eu estou fazendo um trabalho de correr a Bahia, de viajar pelo nosso estado. Lançamos um movimento chamado de Movimento pela Bahia. Já percorri algumas regiões do estado. Tenho procurado ouvir as pessoas, tenho procurado ver de perto os problemas e, acima de tudo, dialogar sobre o futuro. Quais são os nossos caminhos para o futuro? O que pode ser feito pelo futuro da Bahia, mostrando que a Bahia pode muito mais? Aliás, esse é o sentimento que eu tenho das pessoas. É claro, todo mundo sabe, o meu partido não é o mesmo partido que governa a Bahia já há 4 mandatos consecutivos. Ao contrário, nós estamos em campos políticos opostos. No entanto, eu não sou daqueles que fico atirando pedra, que fico criticando por criticar. Existem algumas coisas positivas que foram feitas nesse período aí de quase 16 anos de governo do PT. Mas só que muita coisa também deixou de ser feita. E nós temos essa confiança, esse sentimento no coração de que a Bahia pode muito mais. Se tiver uma gestão ainda mais eficiente, tiver um governo que compreenda os problemas do estado e que não poupe, não meça esforços para que seja o melhor governo do Brasil, aí a gente muda de verdade o patamar econômico e social dos baianos. Ora, ainda ao longo desse ano de 2021, eu pretendo oficializar uma pré-candidatura ao governo, provavelmente no final do ano. Então, até o fim do ano, eu pretendo confirmar uma pré-candidatura ao governo do estado. A partir daí, nós vamos conversar com os nossos parceiros, com as pessoas que tenham desejo e vontade de caminhar ao nosso lado, não só na política, mas também fora da política, porque eu quero que a sociedade, eu quero que o cidadão, eu quero que cada baiano tenha vontade de participar da construção desse projeto e me ajude na construção desse projeto. Então, tudo dando certo, ano que vem, aí nós vamos, então, confirmar essa candidatura ao governo do estado. Se você me perguntar, Neto, qual é o seu sonho? Meu sonho é ser governador. Meu sonho é poder servir a Bahia, como eu pude servir a Salvador por 8 anos na condição de prefeito. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo e eu vou lutar muito por isso e para isso. Né? Não só para ganhar uma eleição, sobretudo para fazer uma gestão revolucionária que transforme o nosso estado. É claro que 8 anos como prefeito, a experiência que eu acumulei, todo o trabalho que foi feito em Salvador, isso me credencia. Por quê? Porque eu já conheço a tarefa de governar. Eu já sei quais são os desafios de ter que decidir, né? E, acima de tudo, a gente já pôde realizar nas mais diferentes áreas, na educação, onde, por exemplo, em Salvador, nós fomos uma das capitais que mais avançou na qualidade da educação de todo o Brasil, através do IDEB. Fomos a capital que conseguiu universalizar o acesso à pré-escola. Hoje, quase 99% das crianças de 4 e 5 anos de idade estão matriculadas em pré-escola, a primeira do Brasil, né? Sim. Fomos a capital que mais avançou na cobertura de atenção básica à saúde. Fomos a capital que mais expandiu o serviço de urgência e emergência na saúde. Construímos um hospital com recursos próprios em Salvador. Quando a gente olha na habitação, Fizemos o programa Morar Melhor, que modificou a vida de milhares de pessoas pobres, reformando as suas casas, realizando esse sonho que é de mudar a condição de vida dentro do seu lar, tendo uma casa mais bonita, mais segura, mais confortável, né? Uma gestão que deixou marcas de grandes obras, de grandes transformações em toda a cidade. Então, são coisas que eu pude fazer como prefeito, lembrando que quando eu cheguei à prefeitura, lá no comecinho de 2013, Salvador vivia um momento terrível. As pessoas não conseguiam falar bem de Salvador, porque a cidade estava largada, abandonada, mal cuidada.
Era uma cidade suja, né?
E diziam também que o prefeito não conseguiria mudar aquela realidade. Nós mudamos, transformamos Salvador, devolvemos o respeito à nossa cidade. Então, toda essa experiência que eu acumulei, eu quero trazer para a Bahia. E, sem dúvida alguma, esse é um cartão de visitas que me permite chegar para os baianos e dizer: hoje eu me sinto preparado, eu me sinto um gestor experimentado, eu me sinto em condições de governar o nosso estado.
Ô Neto, muita gente está mandando mensagem aqui no WhatsApp da Gabi, parabenizando a entrevista, muito boa. Algumas pessoas estão dizendo, realmente a política está no sangue, né? O ACM Neto puxou o avô ACM. Ricardo de Leus mandou uma mensagem. O pessoal do site Político Sul da Bahia, Matheus Feitosa, acompanhando também a entrevista. E, Neto, as pessoas estão perguntando, querendo saber, já que você está viajando pela Bahia, quando você vem a Ilhéus? Está chovendo aqui de pergunta. Já questionei isso ao Valderico Júnior, que é o presidente municipal do Democratas, mas ele disse que só o ACM Neto pode responder. Quando é que você vem a Ilhéus?
Não, primeiro, queria aproveitar a oportunidade para deixar um abraço muito especial e carinhoso ao Valderico Júnior, esse querido amigo. Eu tenho um carinho enorme por Valderico e a gente... sem dúvida, vai construir o futuro da Bahia juntos. É de gente como ele, gente jovem, sangue novo, gente que chega com disposição para trabalhar de verdade, gente que quer olhar para o futuro e que sonha com uma Bahia muito mais forte. Eu sei que ele sonha com Ilhéus, ele sonha com a Bahia. Então, eu queria dizer que a nossa parceria é uma parceria para valer de verdade, e que a gente vai estar juntos construindo tudo isso. Como também vamos estar juntos em breve em Ilhéus, espero poder visitar a cidade em breve. Como eu disse aqui, nós começamos a percorrer o nosso estado. É claro que a Bahia é muito grande, a gente tem feito viagens não só para tratar de política. Na verdade, o objetivo principal não é esse. A gente tem procurado ver desafios do futuro, problemas que precisam ser enfrentados urgentemente e que com ações no futuro a gente pode resolver esses problemas. Questões de infraestrutura, projetos econômicos, oportunidades que podem ser trabalhadas para trazer emprego para as pessoas. A gente também tem abordado muito essa questão da segurança pública, que é um problema que hoje preocupa muito os baianos. A sensação de insegurança cresceu muito, porque a violência cresceu.
É verdade.
E hoje a violência não está apenas nas grandes cidades, a violência chega também nas médias e pequenas cidades do nosso estado, e vai ser preciso ter um governador que tenha coragem de enfrentar o problema, que bata no peito, que chame para si a responsabilidade, que cuide pessoalmente do assunto, que mobilize o que há de melhor em termos de inteligência, de tecnologia, de qualificação profissional, né, de reforço a todo aparato e estrutura policial, de valorização dos nossos colaboradores, dos homens e mulheres que trabalham na segurança pública, né, que é um outro problema, que nesse caso é um problema comum à Bahia inteira. Então, todo esse debate a gente vem fazendo, e no caso específico de Ilhéus, em breve, portanto, aí nos próximos meses, nós vamos estar na região para discutir esses temas e outros. A exemplo, né, dos desafios para a lavoura cacaueira. Eu tive recentemente na região de Piaú, Ibirataia, Itagi, Itajibá, que também é região de lavoura cacaueira. Começamos a tratar desse assunto. mas só que o grande debate vai acontecer na minha visita a Ilhéus e a Itabuna, porque a gente sabe que a região no passado foi muito forte, foi uma das regiões mais fortes, economicamente falando, de todo o estado da Bahia, mas com a praga da vassoura de bruxa, a realidade mudou. E o que é que a gente viu nos últimos anos? A gente viu o enfraquecimento da CEPLAC, né, que é um órgão federal, e também o enfraquecimento dos órgãos estaduais, EBDA, ADAB. Né? A gente pergunta hoje qual é o trabalho do poder público que está sendo desenvolvido de apoio ao pequeno e ao médio produtor. Não está trabalho técnico de suporte, de desenvolvimento de novas tecnologias, né? De discutir a questão seríssima das dívidas que se acumularam ao longo dos anos. Né? Então, tudo isso eu quero discutir na minha visita à região, como quero discutir o tema aqui já abordado do potencial turístico, do que pode ser feito para incrementar, ampliar a fronteira turística e a movimentação econômica com geração de emprego a partir do turismo, o que pode ser feito para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços públicos, e aí eu chamo a atenção para a educação. Não é possível, a Bahia hoje tem a pior avaliação do ensino médio de todo o Brasil. E o que que acontece? A gente viu, nesses últimos anos, estados como Ceará e Pernambuco, que são estados do Nordeste, que são estados que têm realidade socioeconômica muito parecida com a nossa, avançarem. E a Bahia simplesmente parou no tempo. Por que é que Pernambuco e o Ceará podem avançar tanto, podem ter muito mais qualidade na formação dos seus estudantes e a Bahia não pode? É esse tipo de debate que eu quero fazer. Repito, eu não estou aqui para dizer que nada de bom foi feito. Não, coisas boas foram feitas. E as coisas que foram feitas positivas, nós vamos saber preservar, nós vamos saber reconhecer, mas eu vejo que muito mais pode ser feito para o futuro. E aí não tem como a gente pensar numa Bahia forte, desenvolvida, pujante, numa Bahia que seja líder no Brasil, sem investir para valer na qualidade da educação e da formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Esse tipo de debate eu quero fazer aí em Ilhéus, quero fazer na região, e será em breve, quando eu espero ter a oportunidade de rever os amigos e passar, como eu tenho passado, 2 dias inteiros conversando com as pessoas, ouvindo as reivindicações e discutindo esses caminhos para o futuro.
O Assemi Neto, está chegando aqui muitas mensagens, né? Inclusive de Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, o povo ouvindo aqui a entrevista e elogiando bastante, né, a sua postura e desejando boa sorte já como candidato ao governo do estado. E tem muitas mensagens também, né, Marcos?
No WhatsApp da rádio aqui. O Adeilton dos Santos, parabéns pela entrevista. Esse Assemi Neto é uma marca de luta, esse é político de verdade. Também, meu voto é dele, sem dúvida, a Maria Luísa, né, que está participando. Também a Rosana, da Barra em Ilhéus. Boa tarde. Diz a Neto que sou fã, meu futuro governador. Amava o avô dele e agora ele. Então, um abraço para a Rosana também. E aproveitar e perguntar ao Assemi Neto, ele falou das questões de segurança pública, educação, que o estado tanto necessita. E divulgamos aqui, noticiamos no Jornal do Meio-Dia, Kátia, com
sobre
relação
a saúde, né?
À taxa de desemprego também. Uhum. Porque no Brasil tivemos 14,7% o índice nacional e a Bahia, empatando com Pernambuco, teve mais de 20% de desemprego, Assemi, né?
E outra coisa, a gente já aproveita a emenda, Neto, em relação a alguns problemas na saúde pública. Especificamente aqui no sul da Bahia, o maior hospital, que é o Costa do Cacau em Ilhéus, vem enfrentando aí atraso de salários,
isso,
né?
Também.
Falta de material para fazer cirurgias e outros procedimentos. Como você
então,
vê
a questão da saúde, ainda mais importante agora, depois que estamos vivendo essa pandemia. A pandemia vai deixar muitas sequelas. Vai deixar sequelas nas pessoas que contraíram Covid, mas também vai deixar sequelas nas pessoas que não contraíram Covid. As que contraíram Covid, a gente não sabe, inclusive, ainda por conta de ser um vírus novo, um vírus que trouxe muitas dúvidas para a ciência, para a medicina. Nós não sabemos que tipo de cuidados e atendimentos permanentes no futuro as pessoas que tiveram Covid mais agravada vão precisar. Da mesma forma, nesse período todo, o que foi que aconteceu? Muitas pessoas que precisavam fazer consultas, pessoas que precisavam fazer procedimentos cirúrgicos, que precisavam se internar para fazer tratamentos hospitalares, deixaram de fazer, porque o foco ficou todo ele principalmente voltado para a Covid. Só que vai passar, se Deus quiser, a pandemia vai passar, mas as outras doenças vão ficar. E aí o Estado vai ter que estar preparado para enfrentar isso. Veja o que aconteceu. Quando estourou a Covid, que houve uma pressão enorme por leitos de UTI, o interior só não colapsou porque haviam leitos em Salvador, na capital, onde nós recebemos pessoas da Bahia inteira. E eu, como prefeito, na época, eu disse, olha, não vai pedir carteira de identidade de ninguém. Não interessa de onde está vindo, nós vamos ter que atender todo mundo, certo? Mas se não tivesse os leitos de UTI da capital, poderia ter havido um colapso. Graças a Deus, superamos essa dificuldade. Mas fica uma lição. Qual é a lição? Precisamos interiorizar a oferta de saúde pública. Precisamos ter mais hospitais no interior. Precisamos ter mais leitos de UTI no interior. Precisamos melhorar a regulação do estado da Bahia. Porque muita gente ainda espera meses, quando não mais de ano, para conseguir marcar uma consulta, para conseguir fazer um exame, para conseguir realizar um internamento hospitalar, fazendo um procedimento eletivo. E a gente está falando de quê? De vidas. E esse problema, ele vai ficar ainda mais amplo depois da pandemia, pelos efeitos que a pandemia provocará nas pessoas que tiveram Covid de maneira mais grave. Então, esse olhar terá que ser algo prioritário para o futuro do nosso Estado. E eu estou atento a isso. E, aliás, pude mostrar o meu compromisso com a saúde pública, a minha prioridade em cuidar da vida das pessoas, quando, por quase um ano, na condição de prefeito de Salvador, acho que mostrei, né, um belo exemplo de enfrentamento a essa situação tão dramática, tão séria que nós vivemos.
Inclusive, Neto, você comentou aí algo que a gente vem sempre discutindo aqui no assunto, aqui no programa, que é essa lentidão da Central de Regulação do Estado da Bahia. Vou só dar um exemplo. Casos de pessoas que estão ali em Itamaraju, no extremo sul, precisando de um leito de UTI Covid, sendo que em Ilhéus tinha 10 leitos vagos, demoraram dias para transferir, um exemplo de uma pessoa. Quando transferiu, a pessoa não suportou, né? Então, essa lentidão na regulação aí do Estado é muito questionada aqui no interior da Bahia, quando se diz em relação à saúde pública.
É verdade, não dá, porque é o seguinte, tem coisas que não podem esperar. Essa é a verdade. No entanto, em função das deficiências da regulação do sistema público estadual, infelizmente, pessoas acabam morrendo sem atendimento. Essa é a realidade. E a única forma de resolver isso é o quê? Interiorizar cada vez mais a oferta à saúde. Seja a oferta de média e alta complexidade através dos hospitais, seja a oferta de procedimentos especializados de consultas e exames através dos multicentros e policlínicas de saúde.
Ô, ACM Neto, a gente não pode deixar de falar de um assunto aqui. É sobre a duplicação da BR-415, que é muito importante aqui para Ilhéus e Itabuna, principalmente, né? Que vem se arrastando aí há anos. E aí, recentemente, né, o governo do estado da Bahia fez a promessa novamente, anunciando aí que faria intervenção 5 anos após da ordem de serviço, alegando que o problema foi do governo federal, que não fez a parte. E aí, como é que você está acompanhando essa questão? Dessa famosa duplicação da BR-415 que nunca sai do papel?
Pois é, uma novela. Eu só queria dizer o seguinte, é engraçado pelo pelo seguinte fato. O PT governa o Estado desde 2007. Eles sempre prometeram fazer a duplicação. Sempre prometeram fazer a duplicação. De 2007 a 2014, houve uma coincidência entre governo... 2014 não, desculpe, 2015. De 2007 a 2015, houve uma coincidência entre governo do Estado da Bahia, do PT, e governo federal do PT. Não fizeram. De 2015 para cá, se passaram mais 6 anos, completando, portanto, ao todo já 15 anos. Eles tiveram 15 anos para fazer a duplicação, seja trazendo recursos federais, seja assumindo a responsabilidade de fazer a obra com recursos do Estado. Aí você vai me perguntar, Neto, o que é que você espera? Eu só espero que essa não seja uma medida quase eleitoreira. Eu só espero que não seja mais uma vez jogo de cena, tá certo? Para tentar justificar algo que, ao meu ver, é injustificável, porque a duplicação ela é fundamental para a região. Ela vai trazer não só mais segurança e conforto para as pessoas, para as milhares de pessoas que transitam diariamente na estrada Ilhéus Itabuna, mas ela vai ajudar a dinamizar economicamente a região. É uma obra fundamental, estratégica e prioritária. Só lamento que tenha se passado 15 anos e até hoje eles não tenham feito. E eu espero que não seja mais um jogo de cena, mais uma jogada, tá certo, para dar discurso eleitoral. É o que eu disse, tem coisas que a gente tem que aplaudir, tem que reconhecer, tem que registrar que foram feitas, mas essa a gente tem que criticar, porque foi muito tempo, sempre promessa atrás de promessa. Sempre discurso atrás de discurso. Os governadores, o ex-governador Jacques Wagner e o atual governador Rui Costa, estiveram muitas vezes na região, né, prometendo a duplicação. E até agora a gente só viu promessa. Espero que finalmente, né, isso saia do papel. Honestamente, se você me perguntar, o povo não quer saber se ela vai ser feita pelo governo federal, se ela vai ser feita pelo governo do Estado. Quer saber que seja feita. E é claro, se o governo federal não fez ao longo desse tempo todo, sendo que, registro mais uma vez, né, no tempo, a maior parte desse tempo foi coincidência de governos do PT, na Bahia e em Brasília. Mas se não fez esse tempo todo, o governo do Estado já podia ter feito antes. Agora está dizendo que vai fazer. Vamos aguardar.
Inclusive, no extremo sul da Bahia, a BA-290, né, que liga Medeiros Neto a Teixeira de Freitas, está acabada e o povo de lá já está aqui mandando mensagem, lembrando que mal tapam os buracos, né? Uma estrada que deveria ser recuperada aí já há muito tempo pelo governo do Estado. Neto, preciso fazer uma pergunta aqui rapidinho para a gente poder finalizar já o programa. Como é que você espera o crescimento do partido nas próximas eleições, né? Eleições de deputados federais, estaduais? Como é que você enxerga aí a próxima eleição nesse aspecto?
Olha, eu estou muito animado. O Democratas está crescendo no Brasil todo. Nós temos uma perspectiva concreta de ampliarmos ano que vem a bancada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também no número de governadores eleitos em todo o país. No caso da Bahia, nós já tivemos um desempenho extraordinário na eleição de 2020. Fomos os principais vitoriosos na eleição de 2020, na eleição de prefeito e vereador. E agora nós estamos reforçando o nosso time, a nossa equipe, para lançarmos uma quantidade boa de candidatos competitivos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados. Assim como, é claro, o desejo da gente avançar nessa candidatura ao governo do Estado. É claro que respeitando o tempo das coisas, e eu volto a dizer, eu tenho falado muito isso, porque Às vezes os políticos ficam agoniados, a imprensa fazendo o seu legítimo trabalho, mas também acaba antecipando. Só que na cabeça das pessoas a eleição é só no ano que vem. Não chegou a eleição ainda. Na hora certa vai chegar a eleição. E quando a eleição chegar, a gente espera estar bem preparado e em total condições de fazermos um desempenho histórico. E assim, estamos confiantes que vamos começar a desenhar um novo momento na história política da Bahia a partir de 2022, sobretudo, se Deus quiser, elegendo o próximo governador do estado da Bahia.
Neto,
por outro lado, me permita aproveitar para dizer uma coisa,
sim,
Kátia.
Sim.
Nós estamos muito imbuídos, muito motivados para fazer um processo de renovação política de verdade. Eu sou do tipo do cara que acredita o seguinte: de um lado, a gente precisa estar ao lado de pessoas experientes, pessoas que tenham rodagem, que tenham conhecimento, mas, por outro lado, também a gente precisa abrir espaço para essa galera jovem chegar e dar uma mexida, dar uma chacoalhada geral nas coisas. Eu estou falando isso porque nós vamos estimular o lançamento de candidatos jovens em toda a Bahia que possam ter chances de se elegerem deputados estaduais, deputados federais. E nesse contexto, inclusive, eu venho conversando com o Valderico Júnior sobre o papel importante que ele pode vir a desempenhar, assim como toda a região. A gente vai estimular esse trabalho, mas Valderico é uma das pessoas que eu quero que esteja na linha de frente da construção desse trabalho, talvez como candidato. Estamos discutindo isso, estamos discutindo esse projeto e essa hipótese dele vir até disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Ainda estou talvez antecipando uma coisa que eu nem combinei com ele que eu ia falar, peço até desculpas a ele, mas estou falando aqui a minha opinião,
uhum.
Não estou falando por ele, estou falando por mim,
uhum.
Mas seja como for, eu quero que essa nossa caminhada ela tem uma marca muito importante dessa galera jovem, dessa turma que chega com sangue novo, com disposição, como a gente diz popularmente, com faca nos dentes, para fazer o melhor pela Bahia.
Então você respondeu a minha curiosidade, porque eu também vinha questionando aí, porque muitos ouvintes, né, pedem a gente para trazer as informações, querendo saber, e aguardava aí essa informação. E você trouxe em primeira mão, hein, Assemi Neto?
É verdade. Eu tô conversando com ele, tô trabalhando, por enquanto não posso falar muito porque ele não me autorizou, mas eu teria muito desejo que Valderico Júnior pudesse entrar nessa disputa, né? Eu vejo que tem chance, e como eu lhe disse aqui, um espaço grande para renovação política, e quem sabe ele vai ser um desses quadros que vai estar brilhando conosco.
Aproveito e pergunto, qual a sua visão da participação de Júnior na eleição municipal o ano passado, né? Ele ficou como segundo colocado aí, candidato a prefeito.
Olha, um excelente desempenho. Eu disse a ele, às vezes na vida a gente ganha perdendo. E foi o que aconteceu. Ele perdeu a eleição, mas ele saiu muito maior do ponto de vista político. Isso aconteceu comigo aqui em Salvador. Em 2008 eu disputei a primeira eleição minha para prefeito. Perdi. Mantive o trabalho, continuei minha luta. 4 anos depois, em 2012, venci as eleições. Tá certo? Então, eu não tenho dúvida que a política é feita dessa forma. Veja, eu fico triste quando eu vejo que determinados políticos só ficam felizes e só veem vitória quando ganham nas urnas. Eu não sou assim. Ganhar e perder do jogo é do processo democrático, a gente tem que respeitar a vontade do povo, mas muitas vezes a gente entra, acumula experiência, aprendizado, sai maior do que entrou, e prepara o futuro. Eu não tenho dúvida que foi isso que Valderico Júnior fez, disputando a eleição para prefeito no ano passado.
Assemi Neto, a gente agradece bastante a sua disponibilidade de falar conosco, principalmente com o sul da Bahia, né, Ilhéus. Vou pedir para você fazer as suas colocações finais aí para todo o sul, extremo sul, parte do sudoeste da Bahia, são mais de 80 municípios que a Gabriela FM cobre, e deixa aí em especial uma mensagem para o povo de Ilhéus.
Olha, eu agradeço muito a oportunidade de ter batido esse papo com vocês. Fico muito feliz sempre que tenho a oportunidade de conversar com o povo de Ilhéus e de toda a região. Já, em breve, muito em breve, estaremos aí. Vamos ter a oportunidade de nos ver. Eu faço questão, inclusive, de ir aos estúdios da Gabriela FM para presencialmente falar com vocês, mais uma vez bater um papo com essa audiência maravilhosa que vocês têm. Continuamos nessa nossa caminhada, uma caminhada com o pé no chão, mas uma caminhada com muita motivação, com muito ânimo. Eu não posso esconder aqui o meu entusiasmo, a minha alegria de estar vivendo todo esse momento, de poder me aproximar cada vez mais e com tanta força do interior da Bahia, de cada região, e, acima de tudo, de poder motivar um debate sobre o futuro do nosso estado. Vamos, se Deus quiser, continuar nos cuidando, e eu deixo aqui essa mensagem: vamos nos vacinar, primeira e segunda dose. Não adianta tomar só a primeira, tem que tomar primeira e segunda dose. Vamos manter os cuidados, porque a pandemia está aí, mas vamos juntos sonhar com um futuro muito melhor para o nosso estado. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês, de dizer que Ilhéus está no meu coração, sempre vai estar no meu coração. Em breve vamos estar juntos aí, podendo nos ver de perto. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana a todos.
Para você também. Boa tarde. Bom fim de semana e obrigada pela entrevista. Tá aí, os nossos ouvintes acabaram de ouvir a entrevista com a ACM Neto, presidente nacional do Democratas. Bem, a gente extrapolou o tempo aqui, mas foi a direção, né, que liberou. Mas a gente está recebendo muitas mensagens, né, Marcos? Verdade. Parabenizando aí o ACM Neto, né, o nosso programa, pela entrevista. E é isso, a gente está aqui para fazer o programa especialmente para o ouvinte. Antes de dar tchau, rapidinho, já tem a sortuda aqui, tá? Eliene Silva de Novaes ganhou vale-compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado. Eliene Silva de Novaes, ganhadora do vale-compras de R$100 da Supermoda Jorge Amado. Você pode, segunda ou terça-feira, retirar aí o seu prêmio, tá bom? Eliene Silva de Novaes, parabéns. Supermoda Jorge Amado, tá? Calçadão da Jorge Amado. Bem, a gente agradece aí os nossos ouvintes, desejando a todos uma ótima tarde, bom fim de semana. Até segunda-feira, se Deus nos permitir, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros ou 12 vezes no cartão, e faz suas compras no Dia dos Pais. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom fim de semana, até segunda-feira.
Para você também, Kátia Gomes, excelente final de semana, ótima tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.